Consulta ao primeiro secretário se há número de vereadores para a abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o vereador Ney Pereira para fazer a leitura bíblica.
Livro de Salmos. Salmo de número 136. Assim diz a palavra do Senhor. Dai graça ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Dai graça ao Deus dos deuses, porque Ele é eterno e seu amor. Dai graça ao Senhor dos senhores, porque eterno é o seu amor. Só Ele fez grandes maravilhas, porque eterno é o seu amor. Fez os céus com sabedoria, porque eterno é o seu amor. Firmou a terra sobre as águas, porque eterno é o seu amor. Fez grandes luminares, porque eterno é o seu amor. O sol para presidir o dia, porque eterno é o seu amor. E a lua e as estrelas para presidir a noite, porque eterno é o seu amor. Está ali, senhor presidente.
Agradeço, vereador Ney Pereira, por ter realizado a leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 015/2015 e coloco a ata 015/2015 em discussão. Não havendo vereador interessado em discutir, em votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos para as matérias recebidas e expedida. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício circular da presidência da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.
Campo Grande, Mato Grosso Sul, 28 de abril de 2015. Ofício Circular 2015, presidência da ACS PMB, PMPMB de Mato Grosso do Sul. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, a diretoria da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, representada neste ato, por seu presidente, vem até a presença de Vossa Excelência requerer a leitura em plenário do documento denominado Carta de Goiás em anexo, a qual é de interesse dos operadores da segurança pública e de toda a sociedade em geral. Nós colocamos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos. Sem mais, para o momento, renovo o protesto de estima e elevada consideração. Edmar Soares da Silva, presidente da ACS PM-PMB de Mato Grosso do Sul. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Ossinop, Mato Grosso do Sul, MDSR Alcir Gonçalves Dias, Avenida Veraldo Fernandes Barbosa, 1241, Sinópolis, Mato Grosso do Sul. Começa tudo aqui agora. Esse aqui tudo. Associação, né? A Associação Nacional de Identidade Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil, fundada em 27/4/95, registro número 3171, Brasília, ou número 87/9/5/95, Avenida Virgínia, número 233, Paternon, CEP 995-510-120, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Carta aberta de Goiás, Associação Nacional de Entidades Representativas da Polícia e Bombeiros Militares do Brasil, ENERB, e suas entidades filiadas em 22 estados da federação, representando 700 mil militares estaduais, ativos e inativos e pensionistas. Após os debates da palestra realizada no 10º Fórum Nacional Corrigido em Caldas Novas, Goiás, nos dias 22, 23 e 24 de abril do corrente ano, onde diversos temas relacionados à classe miliciana foram abordados, bem como a segurança pública em geral foram abordadas, resolvem apresentar as seguintes decisões proposituras. Primeiro, firmar posição contrária do desmilitarização, por atender o militar estadual tem um papel fundamental na manutenção do Estado democrático e constitucional da direito e para exercê-lo em plenitude, necessidade da proteção estatal, mantendo os direitos adquiridos e aprimorados através de uma legislação humanizada que não permite restrição de liberdade por via administrativa, bem como hierarquia e a disciplina esteja alienadas ao rol de direitos e garantias fundamentais prevista na Constituição Federal 1988. Segundo, posição favorável à carreira única com exigências de requisitos básicos de formação em nível superior para ingresso, mais que discutir ciclo completo de polícia, se faz necessário acabar com a paradigma nas instituições militares estaduais, assim não é cabível duas categorias em uma única instituição. Deste modo, a carreira única vem a oportunizar a ascensão e a carreira de modo econômica, alinhado pela tal pretensão ao fato de que o ingresso com a exigência de uma formação superior elevará a qualidade de serviço prestado pelos militares estaduais à sociedade. Estabelecemos que tal fato deve se dar por intermédio da alteração por projeto de lei que institui lei de organização básica a nível de Brasil para a polícia e bombeiros militares, na qual requeremos à Frente Parlamentar de Segurança Pública a participação das discussões e âmbito do Congresso Nacional. Disponibilidade dos dirigentes eleitos. Considerando o fato de diversos dirigentes eleitos na associação estarem em atividade nas respectivas instituições militares estaduais e concomitantemente com as suas funções associativas que gera prejuízo à categoria, ora representante, o que impede a efetiva representatividade de modo livre, independentemente. Portanto, requeremos à Frente Parlamentar da Segurança Pública a inclusão no projeto de lei número 4363/2001, que instituiu a Lei de Organização Básica do Nível Brasil para os Policiais e Bombeiros Militares, A previsão de disponibilidade dos dirigentes eleitos durante o anexo manda nas associações entidades e representativas garantindo todos os direitos na atividade fim e estivesse. Quarto, a inclusão de um representante e entidade nas comissões em andamento no Congresso Nacional que estudam proposta de alteração do CPM e CPPM, em razão de que tais alterações afetam diretamente os militares estaduais que estão sobre a égide destas leis. Quinto, possibilitar ao militar estadual exercer concorrentemente com a sua atividade e função na área de saúde ou docência. Tal fato ocorre com o magistrado, membros do Ministério Público e defensores públicos, dentre outros. Assim, requeremos a isenção no projeto de lei número 4363 de 2001, que institui a lei de organização básica em nível de Brasil para os policiais e bombeiros militares. Dispositivo que permite ao militar o acúmulo de dois cargos na área de saúde e educação. Ao final, deixamos claro que esta carta foi elaborada de modo amplamente democrático, com a participação de todas as associações filiadas. Desta forma, requeremos que a leitura no plenário na Câmara dos Deputados, sendo federal, Assembleia Legislativa do Estado, Câmara Municipal, bem como que seja entregue a presidente da República, governadores estaduais, prefeito e presidente das câmaras superiores, STF, STM e tribunais estaduais. Aqui. Leonel Lucas de Lima, presidente da ENERB. Aqui. De cá agora. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura do comunicado, do ofício circular da Associação dos Soldados, Cabos, Polícia Militar e Bombeiros de Mato Grosso do Sul. E não havendo mas nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 34/2015, de autoria dos vereadores Valdeci Passarinho e Ney Pereira.
Indicação número 34/2015, autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Edomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita a manutenção da rua Sebastião Felizbino Furtado e o reparo na parte asfaltada, também seja feito a limpeza das bocas de lobos e da vegetação que está se alastrando na mesma. Sala das sessões, em 18 de maio de 2015, vereador Valdeci Passarinho e vereador Ney Pereira. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário pela leitura da indicação. E não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Antes de iniciar, quero registrar e agradecer a presença do Sargento Delbrando, comandante da Polícia Militar, aqui em nosso plenário. E consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Quem que é? Vereador Enio Queiroz.
Transfere e consulta se há mais vereador inscrito.
Valdeci Passarim.
Com a palavra, vereador Valdeci Passarim.
Senhor presidente, Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa diretora, em nome do nobre colega vereador Marcão, cumprimentar os demais pares desta casa, em nome do comandante da Polícia Militar, Sargento Delbrando, cumprimentar tudo que se faz presente aqui na nossa Casa de Leis. Para dar início, senhor presidente, eu hoje vou ser breve em meu pronunciamento. Eu quero aqui primeiro justificar, já que coloquei na sessão passada, com relação à manutenção da rua Sebastião Felizbino Furtado. E onde eu acompanhei agora esses dias, que já deram-se início à manutenção da mesma. Também, senhor presidente, eu quero dizer que é engraçado as coisas. Às vezes a gente é criticado por algumas colocações nossas aqui, nesta casa, mas, infelizmente, é necessário para que a gente coloque dessa forma. A rua Sebastião Felizbino Furtado já vem há tempo. Já vem há tempo necessitando dos reparos colocados na nossa indicação. E vejam bem quando eu falo que essa administração é igual a boi de carro, só vai na base do ferrão. É preciso vir aqui, é preciso desferir críticas, é preciso se desdobrar para que se dê início às ações necessárias. Mas aí, senhor presidente, o mais engraçado é que o executivo vem aqui, pousa de bonzinho, propõe as parcerias com o legislativo, propõe ouvir os pares dessa casa, quando sai daqui, a situação só fica no discurso. Isso que eu sempre chamei atenção nessa casa e vou continuar chamando. No mesmo sentido, eu quero falar aqui da questão da valorização do servidor público municipal. Pode até parecer repetitivo, mas eu já disse aqui, vou falar sempre que for necessário, até que alguma iniciativa seja tomada por parte do executivo nesse sentido. Eu quero acreditar que é porque a indicação é de minha autoria. Tem aqui uma indicação, que é a que pede o aumento do auxílio alimentação para os servidores municipais que recebem os vencimentos inferior aí ao mínimo e meio. Que essa hoje é no valor de R$50,00, e desde o início, quando foi criado, ela é de R$50,00. A atual administração assumiu e nunca deu ouvidos para esse parlamentar, para esta casa, nesse sentido. Enquanto isso, penaliza o servidor público municipal cada dia mais. Vejam bem, ao invés de melhorar o valor do auxílio alimentação, nós sabemos, todos os pares dessa casa, o servidor público municipal, a situação em que estão passando, por causa dos devidos cortes que foram feitos em relação aos 50% de gratificação já existente para cada profissional. Sendo, se recebia 50% de gratificação, cortou a metade, ficou 25%. Eu tenho certeza, eu já disse aqui na sessão passada, não só eu, mas os demais pares dessa casa devem ter acompanhado o clamor do servidor público municipal com essa situação. Grande parte dos servidores públicos municipais, além de receber os vencimentos menores aí a um mínimo e meio, dois, muitos eu já disse aqui, às vezes sou alvo de crítica, até pelo próprio prefeito que teve aqui, que chegou a me dizer que não tem servidor público que recebe menos de um mínimo e meio. Quando eu falo se referindo ao salário base. Existe sim e tá para quem quiser ver, a não ser que a administração municipal feche as portas para isso. Existe vencimentos inferior a um mínimo e meio no base de cada servidor público, vereador Levino. Vossa Excelência tem conhecimento, os demais pares dessa casa também têm conhecimento disso. Que só não recebem, mas por causa de complementações. Eu não acredito que não há condições de se mexer, de se mandar para essa casa um projeto que regulamenta isso, que ampara o servidor público municipal no seu base. E a situação vai ficando cada vez mais crítica. Então, quero aqui fazer essa cobrança ao Executivo Municipal. Mais além, no mesmo sentido, o servidor público municipal, eu que sempre fui um defensor do servidor público municipal aqui, nós já falamos aqui da questão das diárias dos motoristas da Secretaria de Saúde. Eu quero tornar a dizer aqui, trazer esse assunto aqui, vereador Marcão. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas as diárias que os motoristas, principalmente da Secretaria de Saúde, recebem, é uma verdadeira brincadeira. Uma verdadeira, eu quero dizer aqui, isso é uma verdadeira piada, sabe? É uma piada o que faz com o servidor público municipal da Secretaria de Saúde hoje. Mais além, outras situações que foram criadas aí, baseadas no discurso de que tem que haver contenção de gastos. Tudo bem. Se a administração municipal, na sua avaliação, acha que tem necessidade de fazer-se a contenção de gastos, sim, que seja feito. Mas que não prejudique, em especial, o servidor público municipal efetivado, aquele que toca a administração, aquele que trabalha incansavelmente para o bom desempenho da administração pública. E hoje eu quero fazer um desafio. Se fizer uma pesquisa hoje, vereador Ney Pereira, fizer uma pesquisa hoje para avaliar o nível de satisfação do servidor público municipal hoje, eu vou contar para o senhor, vereador Ney, e demais parte dessa casa. Aí sim, realmente a administração municipal ia ver a que ponto que se chegou. É necessário que medidas sejam tomadas. Os cortes, os grandes cortes, vereador Walter, foi no servidor público municipal. Mas há vários contratos aí, e contratos grandes, e que empresas recebem muito bem, em que até nós sugerimos, o prefeito faz de conta que nem escuta. Ele faz de conta que isso não existe na administração pública municipal. Por que que os cortes têm que penalizar o servidor público municipal, que é o pivô? Eu não acredito que Vossas Excelências concordem com isso. Assim como já vi o manifesto de várias partes dessa casa nesta tribuna contra isso. E ainda há situações em que a administração tenta impor o servidor público municipal contra os pares dessa casa. Por quê? Por medo ou vergonha de assumir essas ações, quer associar esse parlamento com essa administração. Então eu quero aqui deixar aqui mais uma vez a minha cobrança e o meu protesto. Isso vai muito além, eu quero colocar aqui. Isso vai muito além. Eu não sei se Vossa Excelência tem acompanhado aí, mas vai chegar um ponto que o servidor público municipal vai chegar no seu trabalho e não pode tomar nem um cafezinho sequer, por causa da tal contenção de gasto. já diz que o pão, nesse nem pensar. O pão nem pensar. Servidor público municipal, se quiser comer pão, vai comer lá em casa, lá na casa dele, para depois ele sair e ir para o trabalho. Essas situações, meus caros colegas, vergonhosas, isso que está acontecendo no nosso município, é vergonhoso isso.
Permite uma parte?
Vou ouvir Vossa Excelência o vereador nele.
Não, vereador Valdeci, eu fiquei tentando de todas as formas não te apartear, mas infelizmente a gente vê que Vossa Excelência entrou num discurso que não tem que deixar de falar. Talvez parte desta casa ainda não saiba, até o encontro das gestantes que tem mensalmente o posto de saúde, foi cortado o lanche daquela senhora que talvez fica ali 2-3 horas esperando para ser atendida, para passar por essa reunião, foi cortado o lanche. Quando a funcionária foi buscar o lanche, chegou lá, não estava autorizado a entregar o lanche para aquela senhora que costumeiramente tem. Então nós chegamos no cúmulo desse tal de retenção. Eu não sei aonde vai parar. Só que nós não vimos aquela parte que talvez beneficie a eles parar. Nós não vimos parar nenhum carro que vem atender ao prefeito, ao secretário, entendeu? Roda para baixo e para cima o dia todo. Somente a Secretaria de Obras está parada. Então eu não sei a que ponto vai chegar essa contenção e o porquê dela, entendeu? Eu não consigo ver que um prefeito experiente, igual o prefeito Ildomar, já no terceiro mandato, não detectou este problema lá no início, para vir segurando, para vir diminuindo, para não chegar no ponto que está chegando. As repartições públicas hoje, existe um pedido extraoficial, que não foi documentado, para não se usar nem o ar-condicionado nas repartições públicas do município hoje. Para não fazer café mais do que uma vez por dia para atender o funcionário. Então nós vimos que está chegando numa situação que talvez teríamos que fazer uma reunião daquele estilo que o prefeito fez aqui já, para tentar justificar para nós qual é realmente o motivo disso aí, porque aquela perca que teve, segundo baixou a arrecadação, não é culpa do funcionário, não. É culpa exclusivamente de poucas pessoas. E essas poucas pessoas talvez teriam que responder por isso aí, por deixar que viesse a perder. E a diminuição que nós tivemos da receita não é culpa do funcionário. Nós temos que tentar fazer alguma forma para continuar atendendo o funcionário da melhor forma possível. Já que não tem um salário digno, que nunca se fizer a grade, que há 2 anos e pouco vem pedindo para essa casa guardar essa grade, que está na mão do jurídico, que esse jurídico nunca saiu de cima da grade salarial, que então pelo menos não punisse o funcionário igual da forma que está punindo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ney. A parte de Vossa Excelência enriquece muito o meu pronunciamento. Até... mas a grade está passando por aí, vereador Ney. A grade e o rolo compressor em cima do servidor público municipal. Essa sim está passando. Infelizmente, é vergonhoso, mas é essa a situação. Tem muitas situações no nosso município em que tem que ser tomadas medidas urgentes. E há obras saindo, sim. Nós estamos vendo aí asfalto. E a administração tenta aí ludibriar os nossos munícipes, que é uma conquista dessa administração. É mais uma piada, é mais uma brincadeira de mau gosto com os munícipes, vereador Walter. Nós estamos careca de saber que grande parte desses recursos são recursos de convênios aí, 2009, 2010 aí. E que essa administração já devia ter executado lá atrás, já. Eu quero saber das conquistas feitas por essa administração. Muito pouco ou quase nada se for comparar à arrecadação em que nós temos no nosso município. Uma das maiores do estado. Mas o povo está se dando conta disso. O povo hoje está acompanhando passo a passo. Hoje tem os mecanismos aí à disposição de toda a nossa população. Eu quero ver é se essa administração tivesse realmente assumido lá atrás com esse momento de crise. Aí eu, de certo, não ia dar conta nem de iniciar os convênios que já tinha, existente já. Eu não acredito que ia dar conta. Mas eu quero, para finalizar, chamar a atenção desta casa, que temos que voltar os olhos para realmente aquilo que é a nossa atribuição. Fiscalizar, ver realmente onde é que está indo, quais os contratos, que tem contratos aí que eu vou falar para Vossa Excelência. A hora que Vossa Excelência tiver o acesso mesmo e ver, vão ficar de queixo caído, cara baixa, abismado de ver. Eu já vou finalizar, também não quero, como diz Vossa Excelência, escutar aquele barulhinho, não. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os pais dessa casa.
Agradeço, vereador Valdeci, passarinho pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Isamita Leite.
Vereador Isamita Leite, transfere, consulta se há mais vereador inscrito.
Walter Roniz Dias de Souza.
Para fazer uso da tribuna, vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Senhor presidente Alcir, primeiro secretário, vereador Levino, cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui o plenário, polícia militar presente. Senhor presidente, para iniciar a minha fala, eu quero já iniciar com cobrança ao prefeito municipal, ao secretário de obra. Em relação à estrada MS-217, a gente sabe que é uma MS e é de responsabilidade do governo de estado, mas também não deixa de ser de responsabilidade do prefeito municipal. E a gente vê que esse tempo chuvoso, os problemas da dano na estrada por não ter material, o nosso solo ser muito fraco e requer atenção e manutenção diariamente. E a gente vê que alguns dias dificuldade dos pecuaristas em trafegar nessa região, na MS-217, questão da chuva. Pedi ao prefeito municipal a manutenção, pelo menos da moto niveladora, da patrola, que faz quase 30, 40 quilômetros por dia. Dá para atender os pontos mais críticos da extensão da MS-217. E uma outra cobrança, senhor presidente, que eu fiz ao governo de estado e vem fazendo desde o dia que ele assumiu, a respeito da saúde do nosso município. A gente vê as dificuldades que o município, não só o município de Ossinópolis passa, mas o Brasil passa, o estado passa. E não deixa de ser uma responsabilidade maior do estado e do município. E alguns ofícios encaminhados à Secretaria de Saúde do estado, e sempre me responde. Vossa Excelência me permitir, eu vou ler um ofício aqui que recebi. Em resposta ao ofício 12 de 2015, informamos que o governo do estado de Mato Grosso do Sul adotou com estratégia principal desafiadora reestruturação das microrregiões de saúde com a realização do programa Caravanas da Saúde, com foco principal na garantia do fortalecimento das redes de atenção da saúde, por meio de melhoria das unidades hospitalares de média e alta complexidade, garantindo melhor atendimento regional dentro da capacidade resolutiva de cada unidade. Esta atenção contempla uma lógica estadual na coordenação do processo de descentralização e suporte aos municípios executores que se encontram incapacitados de suprir as necessidades locais. A eliminação de demanda reprimida de média e alta complexidade, seja para atendimento ambulatório ou hospitalar, possibilita o fortalecimento progressivo no tocante ao cuidado integral aos usuários, tendo atenção básica como coordenadora, ordenadora do cuidado. Esse projeto de reestruturação da rede em atenção à saúde no estado de Mato Grosso do Sul ocorrerá otimizando as estruturas já existentes, conclusão das obras em andamento, a sua adequação ao novo modelo proposto. Certo de que a problemática também vista como preocupação por essa nobre casa de leis, informamos que há a possibilidade de atender vossa solicitação, porém reforçamos a necessidade de discussão durante a programação das caravanas no sentido de identificar as prioridades de investimento para essa região. A gente sabe que o governo do estado, através dessa caravana, já tem atendido todo o estado, mas esse trabalho de prevenção, vereador Ney, está sendo difícil, porque a caravana ela marca uma região, atende toda aquela região, e essa urgência e emergência, nós temos dificuldade. E agora, questão da Santa Casa de Campo Grande, a dificuldade aumentou, vereador Ney, porque até um dia desse estava de greve, não estava atendendo nem a capital, só as urgências e emergências. E pedi ao prefeito municipal que adote umas medidas, ou de convênio com outros hospitais dos municípios vizinhos, para estar atendendo as urgências e emergências. Que se for esperar a central de vaga, que o Estado oferece, que o SUS oferece, que é uma porcaria que só vai quando o médico acha que está morrendo, que é essa vaga zero, e acaba deixando de atender a população de Ossinópolis. Vou ouvir o vereador Ney.
Permite uma parte, vereador. Eu venho ver que Vossa Excelência a preocupação que tem com a saúde pública, mas vejamos que a atual gestão do então governador Reinaldo Azambuja, ele tem preocupado muito com a parte de saúde. Ali no discurso dele da caravana em Coxim, ele disse que o estado tem hoje 18 mil pessoas na fila e que ele vai zerar esta fila no ano de 2015 com esse tipo de ações. A caravana passou por Coxim, mas deixou um legado. Toda aquela aparelhagem que foi montada no regional, ali ficou. O que tem que fazer funcionar é o convênio que a Prefeitura de Ossinópolis paga mensalmente ao regional de Coxim. Isto é, se tiver em dia. Porque nós sabemos que a Prefeitura de Coxim tem um convênio com o regional e ali paga mensalmente um valor e que não está sendo... e que não estamos sendo beneficiados por esse pagamento. Porque se nós precisarmos de uma vaga, nós temos que pedir para a central de vagas, e a central de vagas, ela leva o teu paciente para Campo Grande. No sábado, eu acompanhei o pedido de uma vaga zero no nosso hospital, aqui na unidade básica federal de Fernando Barbosa, foi encaminhado o nosso paciente para o HU. Então, veja que todo aquele pedido que é feito ao central de vaga, é mandado para Campo Grande. Então, para que nós pagamos aí um valor X para o regional de Coxim? Tem que fazer funcionar este convênio. O governo do estado está preocupado em atender primeiro as pessoas. E ele falou que vai zerar, que chegou o tempo de olhar pelo povo, que chegou o tempo de fazer uma administração voltada para o povo, esquecer as obras faraônicas e atender o povo no social e na saúde e na educação. E o governo do estado tem feito isso. A caravana da saúde tem sido um exemplo para ser copiado pelo Brasil inteiro. Hoje, ela tem sido um modelo que está funcionando no país. Tenha certeza, novos vereadores, que daqui até o final do mandato, Reinaldo, há o Brasil copiando o modelo da caravana da saúde. Ela tem feito o estado inteiro, foi dividido o estado em 11 micro-regiões e está atendendo. Passou por Coxim, que foi o primeiro município a ser atendido, e vai retornar a Coxim este ano ainda. Então nós temos que fazer acontecer agora, é o mecanismo da nossa prefeitura com o regional de Coxim fazer funcionar. Porque o governo do estado tem estado voltado para a questão de saúde. Muito obrigado.
Eu te agradeço a parte, o nobre companheiro vereador Ney, eu sei da preocupação, é uma das maiores promessas do governo de estado, questão da saúde, do Reinaldo Azambuja. Já vem cumprindo aí parte delas. Dizer também que aos pares, os nobres vereadores, a Vossa Excelência, fazer uma cobrança ao prefeito municipal, ver quanto que repassa para o estado. Em conversa aqui, acho que nunca foi dito aqui, nem pelos nobres pares dessa casa, nem pelo prefeito municipal, quanto que o município passa para o estado, passa para o hospital regional de Coxim, para que cumpra esse convênio, para que as pessoas de Sinop sejam atendidas lá. Que na maioria, vereador Rodeci, não, ou não tem anestesista, ou não tem material, e a maioria das vezes, essas pessoas não são atendidas por Coxim. E eu acredito que o município deve estar pagando em dias essa prestação, e o município de Ossos Novos, a maioria das vezes, vereador Ney, não são atendidos. Essa é uma das cobranças. Eu quero também falar um pouquinho, a gente sabe que o Reinaldo Azambuja herdou um monte de problema do governo anterior. Quando a gente vem aqui na sessão, vereador Isamita, dizer dos problemas da BR-359, a gente pensa no bem-estar das pessoas, de quem vem visitar o nosso município. Não é simplesmente da gente aqui só, porque foi uma conquista muito grande do governo federal, uma conquista do governo do estado, porque o projeto na época custou 2 milhões e nasceu do governo do estado. E o resto do governo federal, em a construção e a pavimentação dessa BR-359. Mas não podemos calar e deixar que os acidentes aconteçam permanentes sem vir aqui dizer alguma coisa. E cobrar do governo de estado, a gente sabe que é uma herança aí do outro governo aí, com os pedaços aí danificados, que já foi iniciado mal feito e terminou mal feito, e vem trazendo transtorno para quem vem ao Sinop. Porque eu estava vindo da fazenda ontem, tem um buraco, vários buracos no meio da pista, que não tem uma placa de sinalização, não tem nada. E quantos e quantos veículos capotados eu já encontrei aí, dentro da extensão da BR-359, dentro do nosso município. E pedir uma agilidade mais rápida do governo do estado, em questão da manutenção, porque tem alguém está fazendo assim, mas tampa um buraco aqui, e aí a cada 15, 20 quilômetros tampa outro. Não é assim que funciona, tem que eu pegar para fazer, ou ter uma solução rápida. Porque as pessoas que vêm de fora, nós já conhecemos aqui cada curva e cada buraco dessa pista. E quem vem de fora, que passa aí por dentro do nosso município, sempre vai ficar com essa imagem triste aí. Eu vou ouvir a nobre vereadora Isamita.
Obrigado pela parte, vereador. Aproveitando a Vossa Excelência, também faz indicação ao governo, ao nosso governo, que aqui entre a MS 217, né? Isso. Aqui eu tive informação que entre a água enterrada, a ponte do Rio Taquari, está em péssimas condições, que teve uma chuva há uns 15 dias atrás, que acabou com a estrada, porque me ligaram pedindo que, se eu soubesse de alguém que estava vindo de Alto Araguaia, não deixasse vir de carro baixo, porque não passava. Que houve muitos danos nessa estrada aqui também, que venha e dar uma olhadinha na nossa estrada aqui no nosso município. Obrigada, presidente.
E eu que te agradeço, vereador Jamito, vai fortalecer nosso pedido. Pediu o senhor presidente da Câmara, o vereador Alcir, para ver junto com o prefeito municipal, marcar uma audiência com o governador o mais rápido possível sobre essa MS, essa BR-359, questão da manutenção dela, o que fazer, porque nós não podemos esperar mais, vereador. Na semana passada, encontrei um ônibus aí que estava passando de Rondonópolis a Goiânia, um ônibus novo, para a gente ver no mapa aqui um asfalto novo, e aonde encontramos essa situação aí, que que o ônibus não tombou, quebrou aquele prato do ar ali e foi para a contramão, voltou para a mão, depois, passei lá e tive a, parei lá para conversar. O rapaz falou, me fala com um asfalto novo, com uma anarquia dessa aqui, e não tem uma placa de sinalização. Pedi Vossa Excelência, ao presidente dessa casa, com demais partes dessa casa, para ir até o prefeito municipal marcar, através de Vossa Excelência também, vereador Ney, que é do PSDB, da base do PSDB, e junto, vamos cobrar o prefeito municipal, através dele e o governo do estado, para ter uma resposta mais rápida possível. Era só, senhor presidente.
Agradeço, vereador Walter Roniz, pelo uso da tribuna. E consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito.
Vereador Ney Pereira.
Para fazer uso da tribuna, vereador Ney Pereira.
Senhor presidente, vereador Alcir, primeiro secretário, vereador Levino, vereador Walter, vereador Valdeci, que está aqui conosco, e quem nos ouve, nos assiste. Meu bom dia na paz do Senhor Cristo Salvador. Vereador Walter, vou dar uma de líder do governador agora, olha que honra. Vossa Excelência pedindo para que a gente marque uma audiência com o governador, então Reinaldo Azambuja, para cobrar a manutenção da BR-359. Informa Vossa Excelência aos pares desta casa que até hoje a manutenção da BR-359 no trecho daqui para Coxim ela é feita pela GMB, a empresa do Jânio ali de Coxim. A mesma que faz a manutenção na rodovia, nas estradas estaduais, na MS-217, que nunca funcionou. E a vereadora Islamita nunca cobrou. Agora começou a cobrar. Mas isso é normal. Que quando o governo era do PMDB, era uma anarquia e ninguém cobrava nessa casa. Porque nós não sabemos cobrar e o vereador da base não cobrava. Mas, como líder do governador, vamos dizer o seguinte. Foi feita uma nova licitação, está no Diário Oficial do Estado, por no valor de 10 milhões de reais, a empresa técnica de Goiânia pegou a manutenção da BR-359 do quilômetro 01 até o 224. Vai passar por toda a margem da BR-359 dentro do nosso estado, saindo da divisa de Goiás até a cidade o distrito de Silvio Holândia. A empresa técnica, ela já veio, ia montar o seu canteiro de obra em Coxim, mas tive a felicidade de encontrar aqui na cidade o senhor Antônio, que é o engenheiro da técnica. E a gente, numa conversa formal, eu passei pela dificuldade de mão de obra, de emprego que nós tínhamos, e ele então resolveu atender o nosso pedido e montar o canteiro de obra da empresa aqui. Locou ali o local onde que era o canteiro da CGR, do Macarrão, já locou, já está montando o canteiro de obra, vai assumir a BR-359. Já está contratando as mãos de obras do município para atender. Até andei atrás, atrás de gente, passei para pessoas procurar o senhor Antônio. E a empresa técnica, ela vai ter o canteiro de obra em Alcinópolis. Vai ficar muito fácil de nós cobrar a manutenção da BR-359. A semana passada, agora na quinta-feira, eu estive com o senhor Antônio e ele tinha ido um dia antes com os engenheiros proprietários da empresa daqui até Coxim, já fazendo um levantamento da parte que tem que ser feita. Nós sabemos que o governo do estado anterior entregou a BR-359 já com os problemas existentes. Aquela parte ali, aqueles 10 quilômetros ali, do quilômetro 139 até o quilômetro 140, já existia aquele problema ali, desde o início, desde a entrega da obra, não foi sanado. Então a empresa da manutenção agora vai fazer essa manutenção. E ela vai estar instalada aqui, vai ficar um contato fácil de nós, vereadores desta casa, até ir lá e cobrar deles. Vai fazer a manutenção da rodovia, do tapa-buraco, da pintura dos meios-fios, da limpeza das canaletas, da limpeza das laterais da rodovia, que a GMB nunca conseguiu fazer de Coxim até aqui. Por incrível que pareça, agora no final do contrato, eles estão chegando aqui pertinho. Uma limpeza não de boa qualidade, mas está chegando, mas nunca tinha chegado ao longo desses 2 anos que ela faz a manutenção. Mas a empresa técnica estando instalada aqui perto de nós vamos ter como cobrar. Então é uma grande vitória que nós conseguimos fazer com que a empresa montasse o canteiro de obra aqui. Além de empregar o nosso município, nós vamos ter ainda um acesso rápido com eles. O senhor Antônio, que é o engenheiro, vai ficar permanente aqui. E ele achou uma estratégia muito boa de colocar o canteiro aqui, que vai ficar no meio da rodovia, tanto para ir até a divisa de Goiás, para ir até Coxim, e nós vamos estar próximo dele. ter o telefone, posso passar para todos os vereadores o telefone dele, já tem um chip Oi, fácil falar com ele, e ele vai estar dando assistência para esta rodovia. E agora não podemos esquecer da 436, que foi ali uma das obras que, uma grande conquista do povo da região norte, da nossa cidade e da cidade de Figueirão, mas que Vossa Excelência passar por ele, você vê que ela está debulhando. Foi feita de péssima qualidade. A BR-436 do município de Figueirão até o município de Camapuã está debulhando, está acabando. Desde pouco tempo não vai compensar mais nós passar por ali. E ali nós temos que pedir um socorro com o governo do Estado. Só que nós temos que pedir um socorro para o governo do Estado, vou te dar a parte, mas só um pouquinho, só para terminar meu raciocínio, de forma que nós não colocamos o governador Reinaldo como culpado da cagada que foi feita. Nós temos que pedir para ele nos socorrer, mas mostrando para ele que a cagada foi deixada pelo doutor André. Que talvez faltou fiscalização do seu secretário de obra, que era um engenheiro de renome, ou na ganância de alguma forma de terminar a obra de forma rápida, foi deixada a obra daquela condição. E hoje nós temos que achar um meio que o governador do estado tenha condições de recapear, refazer aquela estrada e antes que ela acabe. Vou ouvir, Vossa Excelência.
Não, bem, bem colocado, Vossa Excelência. Não é de... A gente sabe que o governo do Reinaldo herdou aí vários problemas do governo anterior, mas não deixa também de... Não pode deixar de assumir a responsabilidade. Vossa Excelência falou ali da MS-436, está sendo recapeada agora, que eu passei a semana passada lá, está sendo recapeada, e os buracos não tem, praticamente não tem buraco. Agora, a nossa situação da 359, aí fico contente, Vossa Excelência dizer aí que já foi licitado, só que não vai deixar, nós não vamos deixar de cobrar o governo de Estado, porque esses buracos aí, de repente, leva mais aí 60 dias para iniciar a obra. E esses buracos têm que dar um jeito, é emergência. Tem que levar até o governador. Eu sei que ele não tem a culpa de tudo que está acontecendo hoje, mas quem vai decidir, quem que vai arrumar, quem que vai fazer a manutenção dessa BR, tem que ser ele. Beleza.
Eu agradeço o apartamento de Vossa Excelência, mas vamos falar o seguinte. No meu ponto de vista, nós tínhamos que marcar uma audiência com o senhor Jânio, em Coxim. E visitar o vereador desta casa, marcar uma audiência com o seu Jânio, ver até que dia que vai a vigência do contrato da GMB e cobrar. Estão aí na rodovia. Se você passar, estão lá. Só que a gente fica uma semana e tampa um buraco e depois, com uma semana, aquele buraco que ele tampou já abriu novamente. O serviço não está bom. Eles estão em roda daquele buraco ali. Se você pegar o córrego do Jacu, eu tenho passado ali toda semana naquela rodovia. Toda semana, tem um mês mais ou menos, que eles estão ali, com placa de homens trabalhando, e aí eles tampam um buraco aqui, aí quando é no outro dia está aberto lá na frente. Então nós temos que ver até quando que vai, porque a técnica que ganhou a licitação da manutenção agora, ela vai assumir ainda. Eu tenho certeza que vai fazer um trabalho diferente. E eu queria pedir a Vossa Excelência, presidente desta casa, que eu vi aqui vereador nesta casa hoje, dizer que não ia falar porque nós falamos para nós mesmos. Vossa Excelência analisar uma forma de nós transmitir a sessão. Sei que Vossa Excelência não tem o compromisso, não foi feito esse compromisso, mas talvez de achar uma fórmula, porque nós vimos que nós falamos, só para quem está aqui, e vejo o vereador aqui hoje dizer que não ia falar, porque não vai falar só para nós mesmos. E nós temos que transmitir para a nossa população, para o nosso eleitor, que nós estamos fazendo a cobrança, que nós estamos trabalhando, nós estamos correndo. Vossa Excelência é um batalhador, corre muito, viaja para Campo Grande, vai em busca de recursos, e nós não conseguimos mostrar isso aí para o povo. Talvez achar uma fórmula que nós poderíamos transmitir a sessão para que todo aquele que está trabalhando neste momento pudesse estar ouvindo o que o seu vereador está fazendo, qual que é a ação do seu vereador, qual que é a atitude do seu vereador. Nós não podemos ficar à mercê só desta casa, senhor presidente. Mas Vossa Excelência, inteligente, companheiro como tem sido, tenho certeza que vai estudar uma fórmula de nós resolver. Já falei, ressalto novamente, que não foi compromisso de Vossa Excelência de assumir a presidência desta casa e transmitir a sessão. Mas Vossa Excelência, eu tenho certeza, com o carinho que tem com esta casa, com esse vereador, possa analisar e achar uma situação para que nós possamos transmitir as sessões desta casa. Quero fazer aqui uma indicação verbal ao senhor prefeito, e que leve o líder do PMDB, o líder da bancada e o líder do senhor prefeito, até o conhecimento do prefeito municipal, para que ele abra um outro campinho de terra lá no Jardim Bom Sucesso. Que lá onde tinha um campinho, onde que todo mundo jogava bola no final de semana, é bom estar chegando o diretor de esporte do nosso município, o senhor Aldo, que possa levar o recado ao prefeito, que lá onde tinha o campinho no Jardim Bom Sucesso, hoje está marcado para começar a obra do ginásio poliesportivo. E sei de um esportista que visitou o prefeito para falar para ele, falou assim, eu não vou trocar um ginásio por um campinho. Concordo com ele. Mas já que o ginásio vai ser feito onde está o campinho, prepare para o lado de cima. Naquele mesmo quarteirão, prepare um outro local para que aquele pessoal ali possa continuar fazendo seu futebol de final de semana. Porque nós sabemos que o estádio não é aberto para todo mundo e não vai aguentar também. O gramado do estádio não vai aguentar se todo mundo for jogar bola lá. Nós não temos outro lugar hoje de jogar. Tinha um campinho lá, vereador Enio, que era lotado no final de semana. Vossa Excelência deve ter visto. E agora, com a obra do ginásio, que é uma grande obra, ficou bem em cima do local do campinho. Já tem mais de mês que foram lá, que arrancaram as traves, que patrolou, entendeu? E deixou aqueles futebolísticas do final de semana, os peladeiros, sem local de jogar um futebol. Vou ouvir o vereador Valdeci.
Vereador Ney, eu vou ser breve. Eu fiz um pedido ao chefe de gabinete, o senhor Luziano, na segunda-feira, quando tivemos aqui o final da reunião, que ele estava presente, esse pedido nesse sentido de que ele tomasse uma providência lá, que escolhesse um canto lá, que não vá atrapalhar o canteiro de obra, para atender com a limpeza lá, para que o pessoal pudesse praticar o esporte lá da forma que vinha praticando lá. E ele ficou de dar uma resposta, e eu não tomei nenhuma iniciativa de fazer uma indicação nesse sentido. Mas parabenizar a Vossa Excelência e falar que a gente já tomou essa iniciativa. Quero aproveitar uma parte de Vossa Excelência, está aqui o diretor de esporte, o seu Aldo de Oliveira, que possa ir falar com o seu Luziano, com o prefeito municipal, e a gente tomar providência nesse sentido para atender o pessoal, não só lá do Jardim Bom Sucesso, mas de toda a nossa comunidade que se desloca para praticar esporte naquela localidade. Obrigado, vereador Ney.
Eu que agradeço, sei que nós estivemos juntos lá visitando o local, quando a gente trouxe a indicação aqui nesta casa, ela é uma parceria com Vossa Excelência, e quero pedir a parceria de todos os vereadores desta casa, para que nós possamos ver se o prefeito, diretor Aldo, nessa semana que estamos ainda, já consegue abrir um outro local, para que no final de semana já tenha um local para os jovens que jogam bola ali naquele campinho, ter um lugar para praticar o esporte. Nós ficamos desguarnecidos. Sabemos das obras que são necessárias. Nós sabemos. Mas não podemos também penalizar aqueles meninos que jogam bola no final de semana ali. Então eu sei que tem vereadores aqui que defensor do esporte, que juntos vamos unir então e criar uma fórmula de reabrir aquele campinho. Lá nós sabemos que no local que era não tem jeito que vai construir a obra. Ninguém está pedindo aqui, eu quero que fique claro, que o vereador Ney não está pedindo para não construir o ginásio, não. Porque está aí depois do comentário na rua que eu quero que arranque a obra do ginásio para colocar o campinho novamente. Não é isso. Para aqueles puxa de plantão, não é isso. Eu estou falando para abrir um outro local que venha atender aquilo que era atendido. E vejo que foi talvez uma falha até da administração, que quando abriu o local do canteiro de obra, já poderia ter pensado de uma forma em atender esse peladeiro e ter arrumado um local para ele. Certo? Então é essa a minha colocação, esse é o pedido que eu quero que todos os vereadores desta casa, juntos, possamos então cobrar para que venha fazer esse atendimento para aquele povo que tanto tem pedido, tem cobrado de mim. Quando eu andei por lá, tem feito visita naquela região, eles têm cobrado de mim. Então, quero só dizer isso, senhor presidente. E hoje são isso, a gente sabe que o tempo é curto, né? Estamos terminando nosso tempo. Eu só quero aproveitar aqui e registrar a presença do meu pastor, o pastor Edson de Oliveira, ex-prefeito de Coxim por 8 anos, está aqui na cidade de Alcinópolis, já tem 6 meses que ele pastoreia a Igreja Assembleia de Deus Missões. Obrigado pela presença, pastor.
Agradeço ao vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Alcir do escritório.
fazer uso da palavra, novo vereador Alcir do Escritório.
Senhor presidente, Ana Queiroz, secretário Levina Morim, senhores vereadores, população aqui presente, bom dia a todos. Quero aqui começar minhas palavras dizendo da viagem que estivemos a Campo Grande na semana passada, onde participamos do Seminário da Cultura, Turismo, onde a gente vê que o governador Reinaldo Azambuja estendeu a mão e quer incentivar tanto a cultura, tanto o turismo do nosso estado, e convidou todos os presidentes de câmaras para que estivessem participando, para estar debatendo, para que venha gerar emprego e renda em cada município, onde nós, Alcinópolis, somos a capital estadual da arte rupestre, onde no ato lá, né, vereador Levino, foi muito comentado do Pantanal, que ia até estender mais recursos no setor do Pantanal e tal. Aí um representante de Rio Verde até levantou e falou assim: não, Pantanal tem coisas bonitas, mas nós do Norte também tem. E pegou e debateu, onde até o secretário Nelson Sintra ficou de ver também a possibilidade para estar estendendo incentivo para a nossa região. Também, na ocasião, estivemos em reunião na OIMS, com o senhor João Henrique de Abreu, onde a gente somos muito cobrados aqui por diversas demandas da OI em nosso município. Uma delas que já tínhamos cobrado há uns 15 dias antes, a questão do telefone da TUP, do telefone de utilidade pública, do Novo Belo Horizonte, onde praticamente 30 dias sem o sinal do uso da telefonia na localidade. E sabemos hoje que ali virou um local, um ponto de parada dos caminhoneiros em trânsito, porque tem as novas normas que do período até tal hora que podem rodar, e automaticamente parando, tem que ligar para a empresa por causa do monitoramento para pegar, senão trava o caminhão. E conversando com o João Paraná, com o Douglas, seu filho, ele sempre fala que não deixa na mão porque lá tem o telefone, o celular de uso próprio, tem que ceder para as pessoas para estar ligando nas empresas. Então, seu João Henrique de Abreu, no ato, entrou em contato com a empresa responsável, né, vereador Levino? E foi nos informado que até na sexta-feira que passou, estaria vindo uma nova antena para colocar naquela localidade, porque segundo colocaram o GPS, colocaram os aparelhos, seria a antena que estaria condenada, no qual não estaria disponibilizando o sinal da TUP naquela localidade. Também estivemos em reunião na Secretaria de Educação com o professor Luzival, que está adotado naquela secretaria, que é ex-chefe de gabinete do ex-deputado Osvani Ramos. Fomos muito bem atendidos. Solicitamos também apoio à rede estadual do nosso município, onde a diretora nos procurou, né, vereador Levino, e pediu para que pudéssemos estar reivindicando algumas coisas para a escola estadual. Levamos o ofício do pedido dela e protocolamos, e o professor Luzival disse que dentro da medida do possível vai estar entrando em contato para estar atendendo a reivindicação da escola do nosso município. Também tivemos em diversos órgãos, onde eu e o vereador Levino batendo nas portas para ver, mas o clamor é um só, né, vereador Ana? A gente vê hoje que toda a localidade que a gente vai, só escuta uma conversa, cortando gasto, não está liberando recurso federal, não está. O Estado também depende dos recursos do governo federal, então está difícil. Conversamos no ato do seminário com diversos gestores lá, e o clamor é um só, né, vereador? Aqui em nosso município, cortou de cima e embaixo gratificação de produtividade. Muitos municípios mandaram embora. Muitos até, conversamos com o prefeito de Corguim, senhor Dalto, com outros prefeitos, falou que, infelizmente, teve que exonerar, porque não tem como tocar. Se não enxugar, vai ter que fechar as prefeituras. Aí ele nos disse, falou, a situação não está boa, para gestor está muito complicado para tocar, porque hoje o tribunal está em cima, e sabemos também que tem um limite X de 54% da folha, né, vereador Walter? Com seis nós, se ultrapassar, automaticamente está na degola. Então, com certeza, nós, legisladores dessa Casa de Leis, temos a maturidade e sabemos também que está ruim não é só para nós, não. Está ruim é no geral. O Estado hoje, se a gente vê, você vê, nós tivemos na UNE, vereador Levino, foi exonerado funcionário de 30 anos. O senhor João Henrique nos passou que funcionário de 30 anos da Oi foi mandado embora pela baixa da demanda de uso. Então, foi exonerado 1.070 funcionários, né, vereador, que ele falou para nós, dentro do país. E, infelizmente, Mato Grosso do Sul, seu João Henrique ainda falou no ato para nós que até uma das pessoas que foi exonerada era secretário do gabinete dele, que tinha 15 anos de firma. Ele não tem ninguém junto com ele para assessorar. Ele até pediu para que comunicasse essa Casa de Leis, que tem mais pedido de vereadores, que se caso demorar a resposta, porque ele não tem assessor para estar despachando no gabinete dele. Por hoje, é só, não tenho mais nada a relatar nessa tribuna. Quero aqui, como não vou fazer o uso das explicações pessoais, deixar meus pesarmos à família do seu Zé Gaúcho, no qual veio a falecer na data de ontem. A gente pede que Deus purifique o coração de cada um dos seus familiares pela dor do ente querido. Agradeço a atenção de todos os companheiros que teve a paciência, de toda a população aqui presente. Desejo uma semana abençoada e produtiva a todos. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Alcir. Consulto o meu secretário se há vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer o uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Não há nada em pauta, a seguir passamos para explicações pessoais. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer o uso da palavra.
Vereador Ney Pereira.
Vereador Ney Pereira transfere.
Valdeci.
A mais.
Valdeci Passarim.
Para fazer o uso nas explicações pessoais, vereador Valdeci Passarim. Vereador Valdeci Passarim transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador, eu quero aqui, antes de encerrar a sessão ordinária, convidar os pares dessa casa, a população aqui presente, para na próxima terça-feira, dia 26 de maio, vai estar acontecendo nesse plenário uma palestra sobre o CAR, Cadastro Ambiental na Legislação Federal e Estadual, e sobre a NR31, que é a norma regulamentadora da fiscalização do trabalho rural. Então, quero aqui, de primeira mão, convidá-lo, toda essa classe legislativa, e que faça convite aos produtores rurais para que venha participar, que vai ser duas palestras no mesmo ato, de extrema importância para a classe produtora rural. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer o uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária.